Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Distrito Federal entra com ação no Supremo para garantir operações de crédito com Banco do Brasil e BID.
Banco deverá indenizar família por demitir empregado com doença grave.
Hipermercado é condenado a cumprir superoferta de computador anunciada na internet.
Agora em Brasília, 7 horas, 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
Eu sou Arthur Filho.
O Distrito Federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União, pedindo liminar para suspender imediatamente restrições decorrentes da inscrição da Câmara Legislativa do DF nos cadastros federais de inadimplentes.
Com isso, o Distrito Federal quer obter a aprovação para realizar operações de crédito com o Banco do Brasil e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a execução do Programa de Investimento do Distrito Federal. Ana Paula Ergang.
Na ação, a Procuradoria-Geral do DF cita a situação encontrada pelo governador eleito Rodrigo Hollenberg, que busca agora, na negociação com o Banco do Brasil, dois créditos que totalizam mais de 500 milhões de reais e outros de pouco mais de 31 mil reais com o BID. Os recursos vão ser destinados ao financiamento de obras e serviços de infraestrutura. Na ação, o DF alega que a inscrição da Câmara Legislativa no cadastro de inadimplentes impede a aprovação da garantia necessária às operações de crédito.
Um banco deverá pagar indenização de 150 mil reais aos herdeiros de um gerente que foi demitido de forma discriminatória após ser diagnosticado com câncer no intestino.
O homem morreu durante o trâmite do processo judicial.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, da qual cabe recurso. Jorge Macedo.
O empregado, contratado pelo banco ainda na década de 1980, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em 2012. 6 meses depois, foi dispensado. Para o juiz do caso, no Paraná, houve dispensa discriminatória. Assim, ele determinou a reintegração do trabalhador, após alta médica. A instituição contestou e, poucos dias após o recurso ser encaminhado à segunda instância, o homem faleceu. A reintegração foi convertida em indenização referente aos salários do período compreendido entre a data da dispensa e a morte.
Pais de segurado da Previdência Social têm direito à pensão previdenciária em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo que essa dependência não seja exclusiva.
Com essa fundamentação, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, concedeu pensão por morte a um casal, Gustavo Fernandes.
Os pais entraram com ação contra o INSS pedindo o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte da filha que morreu em 1999. Em primeira instância, o pedido foi negado. Ao analisar a questão, o relator deu razão ao casal. Segundo o magistrado, a dependência dos pais foi comprovada através de depoimentos de testemunhas.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou um hipermercado a entregar a uma consumidora um computador que ela adquiriu em uma oferta na internet.
A mulher conta que se deparou com a publicidade que anunciava a venda promocional de um computador pelo preço de R$ 580,00, mais o frete, valor que chegou no total a R$ 621,00.
Em defesa, a empresa afirma que houve um grave erro, uma vez que o valor de mercado do produto à época chegava a R$ 2.398,00.
O hipermercado foi condenado a entregar o produto já pago, inclusive pela consumidora, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa.
No estado de Goiás, um cartório que lavrou procuração falsa transferindo para o nome de uma mulher um imóvel que pertencia a outra pessoa, terá de indenizá-la.
Ela deverá receber R$ 45 mil reais por danos morais e materiais. Juliana Costa.
A mulher comprou um imóvel e, na ocasião, o vendedor apresentou procuração lhe assegurando plenos poderes para vendê-lo. Com o documento, pagou pelo imóvel e no cartório lavrou a escritura de compra e venda. Mas foi depois de uma negociação de possível venda que a mulher descobriu que se tratava de uma procuração falsa. Para o magistrado, a mulher foi vítima de fraude.
No Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região obrigou que a Caixa Econômica Federal forneça atendimento sem demora excessiva nas agências no estado.
Os magistrados seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ambas as cortes decidiram que leis municipais e estaduais podem estabelecer prazos de atendimento aos clientes.
A ordem também é de fornecer senha pessoal com indicação de hora de chegada e hora de atendimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.